com o Sábado CBN.
Herman, estamos de volta com o programa Sábado CBN e vamos conversar agora sobre o Jesus Cristo histórico. Comigo no estúdio está Marco Aurélio Pereira, que é professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor aposentado, deu durante muitos anos a disciplina de História da Religião, também foi pastor evangélico, então tem um conhecimento grande, diga-se de passagem, sobre esse assunto. Só vale relatar que a Rádio CBN tem comigo na técnica aqui o Marcos Andrade, direção de jornalismo de Luciana Brick, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. E vamos dar bom dia então ao nosso convidado, professor Marco Aurélio Pereira. Professor, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia àqueles que nos ouvem. É sempre um prazer muito grande estar aqui e podendo conversar um pouco.
Professor, eu sei que o senhor está convalescendo, se recuperando de um problema de saúde que teve. Então, antes de mais nada, muito obrigado por ter se deslocado até os estúdios da Rádio CBN e estar conosco aqui ao vivo.
Imagina, eu considero um privilégio poder partilhar um pouco tudo que a vida me propiciou para poder estudar, para coisa. Eu acho que é um privilégio socializar isso e agradeço muito a você por ter lembrado de mim, né?
Professor, eu sempre tive uma admiração incomensurável pela figura de Jesus. E essa admiração só crescia à medida que eu conhecia os ensinamentos de Jesus. Eu não falo do que fizeram com os ensinamentos dele ao longo da história, né? Aí é uma outra questão que pode ser abordada num outro programa. Houve uma distorção, sim. Jesus Cristo nunca ordenou a matança de ninguém, né? Como aconteceu nas cruzadas, por exemplo, né? Mas o fato é que ele em si é um profeta de amor, né? E não há como contestar isso. Mas existe uma dúvida, inclusive, que paira. Há quem diga que Jesus nunca existiu e que é uma figura mítica, né? O que eu acho meio estranho, levando em consideração todas as histórias envolvendo ele. E, ao mesmo tempo, temos diferentes visões de mundo sobre esse que é, eu posso dizer, um homem que mudou a história. Afinal de contas, a história é contada a partir do seu nascimento, né? Sim. Antes e depois de Cristo. Aliás, vamos começar por aí. Jesus não era conhecido na época como Jesus o Cristo, né? Christos, não. Palavra grega que significa ungido. Sim. É um termo usado posteriormente para se referir a Jesus. Ele era conhecido como Nazareno?
Ele era conhecido como Jesus. Na verdade, Jesus é uma latinização de um nome hebraico. Jesus era judeu, e a Yeshua é Josué. A referência de Jesus é de Josué, que tem todo um sentido simbólico, que Josué, mesmo Moisés tendo tirado o povo de Israel do Egito, lá nos primórdios, quem impôs o povo na Terra Santa, que criou a nova terra, foi Josué. Moisés morreu antes de cruzar o Rio Jordão para a ocupação da terra, né? Então Jesus era conhecido, mas o título que mais ele recebia era de Rabi. Rabi é uma coisa que nós poderíamos traduzir como um professor altamente especializado nas coisas da religião.
Seria um rabino? Seria isso?
Rabino é um termo posterior. O termo é hebraico, é rabi.
Rabi.
Rabino, inclusive, remonta o uso no século XVII, XVIII, não, século XVIII, XIX, e principalmente na primeira metade do século XX, na Europa, remonta, inclusive, a uma forma pejorativa de tratar os judeus. O rabino, a rabinagem, eram formas de... havia um antissemitismo difuso, que foi muito bem, desculpa, pessimamente apropriado pelos nazistas, né? E a coisa da descaracterização da como é que eu posso dizer isso para você? De você transformar em algo risível, em algo jocoso, em algo depreciativo, um título que era extremamente honorífico na época de Cristo.
Entendo.
O termo exato para mim seria mestre.
Ah, entendo. Perfeito.
Mestre. O mestre pensando modernamente como um mentor, como um guru, como alguém que trazia uma mensagem não só de conteúdo técnico, escriturístico, teológico, mas também que embasava essa mensagem numa prática espiritual e de poder espiritual muito profunda.
Bom, então Jesus era chamado de Rabi, né, pelos seus apóstolos e discípulos. Jesus não tinha apenas 12 apóstolos, ele tinha também dezenas de discípulos, era verdade
tinha,
isso?
Tinha dezenas. Na época, aí a gente tem que começar a pensar historicamente. Nosso tema é o Jesus histórico.
Perfeito.
A gente tem que ter claro algumas coisas. Era uma época de efervescência na Judéia, na província romana da Judéia, que é onde Jesus venha se encarnar e desenvolve o seu ministério. Tá? E era uma época onde o judaísmo estava diante de um processo de dominação que para os romanos era normal, mas que para os judeus era algo terrível, sabe? Tanto que os romanos tinham uma forma de dominação muito inteligente. Eles mantinham a cultura do povo, a religião do povo que conquistavam, botavam lá um cônsul, no caso da Judéia, o famoso Pôncio Pilatos, cuja função era arrecadar os impostos para Roma e apenas exigiam que se erigisse nas capitais conquistadas uma estátua religiosa de César, porque César era considerado Deus, não no sentido que nós temos de Deus como algo transcendente, espiritual, mas por ser o poder supremo de Roma, que para eles era um poder divino. E isso foi motivo de revolta entre os judeus, que quando quiseram construir a estátua de César no templo de Jerusalém, houve revoltas e etc. E havia essa tensão, então, da Judéia estar sendo dominada pelos romanos, e embora se permitisse a prática da religião, essa religião tinha um filtro dual. Quer dizer, você pode praticar o judaísmo, mas você tem que civicamente venerar a César como Deus também. E para os judeus isso naquela época não era aceitável. E haviam três grandes grupos de judeus com reações diferentes a essa questão. Haviam os fariseus, que eram mais, diríamos hoje, mais conservadores, mais legalistas, mais apegados à letra da Escritura, à letra da Torá. Havia os saduceus, que esses ocupavam mais os cargos administrativos na estrutura da religião, que eram um pouco mais liberais teologicamente e que tinham um trânsito melhor com os romanos. E havia um outro grupo, que não era um grupo fechado, mas um conjunto de grupos, que nós dizemos hoje genericamente os essênios, que eram grupos de judeus místicos, que neste confronto latente entre a dominação romana e o exercício do judaísmo, eles se retiraram e eles viviam uma vida meio, nós dizíamos hoje, monástica, é anacrônico o termo, que não havia mosteiros como nós pensamos hoje, mas uma vida separada em comunidades fechadas como um mosteiro. E havia difusamente pregadores itinerantes. Jesus se enquadrava nessa última categoria. Ele não era essênio, ele não era fariseu e ele não era saduceu. Ele era alguém que, quando recebe o chamado dele, esse chamado é legitimado por um pregador itinerante que era João Batista.
Que era primo dele, né?
Que era primo. Era uma questão de família. Há toda uma... essa época do Advento, a época de celebração, onde Maria encontra Ana, que era a mãe de João Batista. Há toda aquela questão que está posta, espiritualizando, divinizando o nascimento dos dois, tanto de Jesus quanto de João quanto de Jesus, né? E nesses casos, Jesus era uma figura que era conhecida como Rabi, como eu te falei, porque ele era um mestre itinerante da lei. a todo o evangelho, os evangelhos, o conjunto dos evangelhos constrói todo um processo com isso. Lembrar que Jesus, aos 12 anos, estava ensinando no templo já. E é um negócio interessante, porque o templo era extremamente refratário, fechado mesmo, para esses pregadores itinerantes, para esses profetas itinerantes. E Jesus vinha de um lugar que era um lugar muito complicado, mesmo dentro dos judeus. Ele vinha da Galiléia. Com todo respeito, a Galiléia era considerado o lugar mais atrasado da província da Judéia. Havia um ditado: pode alguma coisa vir, como alguma coisa boa pode vir da Galiléia? Que era como, às vezes, Jesus era recebido. Agora, nesse contexto todo, Jesus não foi o único mestre itinerante, não foi o único rabino itinerante, porque havia os rabinos das escolas do templo e os rabinos itinerantes, os mestres da lei itinerantes. Ele não foi o único. Havia a literatura mostra que na época de Cristo são conhecidos mais de 60 rabinos, e a questão messiânica estava muito aflorada, e é natural que tivesse aflorado. O Messias seria o libertador de Israel, porque Israel estava debaixo de um jugo de romano que estava impondo um novo Deus. Não havia a questão do Deus único, do monoteísmo judaico era tão forte, que mesmo a estátua de César como um Deus cívico, não religioso, era inaceitável. Então Jesus surge no meio de um caldeirão borbulhante de tensões, de conflitos, de disputas entre as facções do judaísmo. Agora, uma coisa é inequívoca. A literatura começa a falar de Jesus, e esse é um prazo muito curto, cerca de 40, 50 anos depois da sua morte. E ela é uma literatura que assume isso, não só a literatura cristã, mas a literatura de combate aos cristãos também, na época do martírio. A existência ou a não existência de Jesus, para mim, é uma falsa questão. Nós acreditamos em existências com muito menos comprovação histórica, como Homero, por exemplo, para os gregos, só para dar um exemplo candente, que é o fundador da língua e da cultura grega, é Homero, com suas obras, e não há sustentação histórica para a existência de Homero, a não ser a atribuição da Ilíada e da Odisseia a ele, tão forte quanto há para Jesus. O argumento que Jesus não deixou nada escrito, ele era um pregador itinerante, ele não tinha a cultura rabínica do tempo, ele era um pregador discursivo, sabe, que reunia as pessoas e falava, dava as suas lições de moral, de teologia e até de nacionalidade.
Dentro desse caldeirão de tensões, então, surge um Messias, que é Jesus, mas que ele não traz a mensagem do guerreiro Davi.
Não traz.
Ou seja, ele não tinha a intenção de promover uma guerra contra Roma, que, diga-se de passagem, era a intenção da época dos judeus, ou seja, que surgisse um líder
militar.
Um líder militar.
Como Davi foi.
Exatamente.
Para conseguir a criação, ele conquistou Jerusalém, a cidade de Davi, e conseguiu dar uma capital, um templo, que foi Salomão que terminou, mas a ideia do templo era de Davi e toda a construção de uma identidade nacional judaica. E essa talvez tenha sido a grande questão que leva a Jesus a ser uma figura extremamente polêmica na sua época, porque todo mundo queria o Messias libertador. E Jesus vem como um Messias ético, como um Messias religioso, um Messias de fé individual e não de libertação política. E isso levou claramente a ser rejeitado, porque a aceitação da mensagem de Jesus apesar de que tem muito seguidor de Jesus ainda hoje que quer que ele seja o Messias armado, etc., não, mas na época dele, ele veio mostrar que o reino dele não era deste mundo.
Existe uma passagem, inclusive, eu acredito que o discurso dele foi tão poderoso, é importante lembrar o seguinte: os povos da antiguidade tinham uma tradição de conservar as histórias orais.
Sim.
Né? Eu acho que é importante frisar isso. Né? As histórias eram contadas e recontadas todo santo dia, né? E acabava se mantendo, então, um padrão. Né?
Havia, inclusive, um calendário litúrgico de celebração oral daquilo que se chamaria, mais tarde, a história da salvação entre os judeus. As festas judaicas estão na origem do que hoje nós sabemos como livros da Bíblia. Todos eles, nós dizemos o livro do profeta Isaías. Não, é a tradição oral de memória da pregação do profeta Isaías que foi preservada e depois, quando o templo foi instituído, se criou uma casta de burocratas sacerdotes, foi passado para o papel.
Então, é importante frisar isso. Então, essas histórias orais, elas inclusive estão, como diz o professor Marco Aurélio Pereira, registradas, inclusive, marcadas no Antigo Testamento, não apenas no Novo Testamento, porque, como o professor Marco Aurélio falou, essas histórias começam a ser escritas 50, 70 anos depois da morte de Cristo. Mas a oralidade era muito forte. E dentro dessas histórias orais, o senhor fala da mensagem, que era muito diferente. Tem um episódio que ele chora a morte de um soldado romano, não é isso?
Sim.
Então, isso já demonstra a mudança de perfil, né?
Sim. Alguns episódios são episódios muito polêmicos para a época. O primeiro que me lembro é de um centurião romano que vai a ele pedir pela sogra. E ele vai lá e cura a sogra. Um centurião é um comandante militar romano, quer dizer, é um líder da repressão aos judeus pelo império, era o inimigo. Uhum. E daí as pessoas vão, pô, mas como é que você faz isso com um romano tal? Os caras são... Ele diz, olha, eu digo para vocês uma coisa, nem em Israel eu vi uma fé tão grande. Isso marca claramente o limite, que não é o político que define o espiritual, mas o espiritual que transcende os limites do político. Lição que precisa ser, inclusive, reaprendida com muita urgência.
Tem outra passagem também que eu acho interessante, que eu acho que já na Semana Santa, se eu não me engano, e se eu estiver errado, perdão, daí o senhor pode me corrigir, quando ele fala César o que é de César. Né? Ele separa bem as coisas nesse momento, né?
A frente de batalha interna no judaísmo contra a pregação de Jesus eram basicamente os fariseus, mais legalistas. As palavras mais duras de Jesus, sepulcros caiados, etc., etc., foram dirigidas aos fariseus. E essa passagem que você se refere era uma passagem porque havia um movimento entre os judeus de não pagar imposto a Roma. Inclusive, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído depois da morte de Cristo por conta de uma revolta para não pagamento de imposto. Roma pegou, mandou uma legião e passou o rodo, né? Destruiu lá, porque era a única coisa que Roma exigia, que era o tributo. Tá? E os fariseus chegaram a eles perguntando se era lícito pagar imposto a César. E é uma pergunta, isso parece simples, mas ela é extremamente complexa e capciosa. Primeiro, César era o representante do império que dominava a Judéia. Segundo, César era aquele que se queria colocar a estátua no templo e que ele fosse adorado como Deus. Tá? Então é lícito pagar imposto para o opressor e que quer tomar o lugar do nosso Deus? Você notou o tamanho da pegadinha?
Foi uma pegadinha.
Foi uma pegadona e uma pegada que não deixa saída, porque se ele diz não, então vamos combater os romanos, vamos derrubar os romanos. Se ele diz sim, ele vai ser visto como alguém que é colaboracionista dos romanos. E Jesus diz, me dá uma moeda. E eles dão a moeda, ele olha a moeda e pergunta, de quem que é a figura nessa moeda? Os fariseus respondem, é de César. Então, dê para César o que é de César e dê para Deus o que é de Deus. Uhum. É de uma argúcia, e a argúcia de Jesus, a ironia, e Jesus era irônico, ele tinha uma ironia extremamente sofisticada, extremamente fina, para um filho de carpinteiro dos confins da Belém aos confins da Galiléia. Tá? E isso é sintoma de uma sabedoria muito grande, de uma organização mental muito grande, inclusive que já estava presente na primeira aparição pública dele aos 12 anos de idade no templo.
Pois é, nessa aparição ele já demonstra que era diferenciado.
Né? Já, diferenciado a tal ponto que os doutores da lei do templo, a burocracia sacerdotal do templo de Jerusalém, não conseguia responder e argumentar com ele. Ele derrubou, com 12 anos de idade, e derrubou a argumentação dos principais expoentes teológicos da época, podemos dizer assim.
Uhum. Naquela época, a gente falou da figura de carpinteiro. Realmente, a Galileia podia ser a região mais pobre da Judéia, mas a figura desses mestres artesãos, pedreiros, carpinteiros, era muito respeitada na antiguidade, e até a Idade Média permaneceu assim. Temos a maçonaria, maçom em francês significa pedreiro. Uhum. Né? E eu acho que é uma profissão fantástica até os dias de hoje. Se não fossem por eles, nada seria erguido, nada seria construído. Né? Extremamente corajosos. Tem uma foto muito interessante do século XX já, quando mostra operários almoçando em cima de uma viga suspensa.
De uma viga em Nova York, na construção do Empire State. Empire State Building.
Aquilo era preciso uma coragem para fazer aquilo sem precedentes.
E, né? Sabe o que é engraçado? É que praticamente todos os operários eram índios, indígenas, norte-americanos, que eles conseguiam essa coisa de trabalhar bem em altura e em condições precárias de equilíbrio. Não tinha equipamentos de EPI como tem hoje.
Exato, não tinha.
Não tinha nada. Os caras andavam sem nada a 50 metros de altura. Era uma coisa muito doida.
É, incrível, incrível. Mas, enfim, eu estou reportando isso para as pessoas entenderem como era importante essa figura na antiguidade. Então, os carpinteiros eram importantes também, não eram?
Eram, mas não eram parte da liderança.
Ah, entendo.
Judá. Não tinha. O reino de Israel morreu antes. Os assírios passaram o rodo e acabaram com o reino de Israel. Era a província romana da Judéia. Então, o pessoal da Judéia era um pessoal onde a elite social tinha dois polos. Um era o polo da burocracia do templo, da burocracia religiosa, que era o grande motor econômico, e o outro era o grupo de comerciantes e grandes por tamanho da Judéia, vamos deixar claro, não dá para comparar com o Brasil.
Sim, claro.
E grandes produtores rurais de lá. A artesãos, como pedreiro, carpinteiro, sapateiro, enfim, nós chamaríamos, quase hoje nós poderíamos dizer que seriam profissões liberais da época, eles pertenciam a um estamento intermediário da sociedade.
Entendo.
E que estava apenas acima de trabalhadores braçais na área rural e na área urbana também. Tá? Então, Jesus não era não nasceu na elite de Judá, mas também não nasceu. A gente às vezes tem uma mítica reversa em relação a Jesus, porque ele nasceu numa manjedoura, coitadinho, não tinha nenhuma cama para nascer. Não, mas ele tinha uma família que era uma família de classe média.
Uhum.
Ele nasce de uma família profissional de classe média. Tanto que, se a gente analisa isso sem mitificar, olhando os fatos em si, Jesus, quando se desloca para Nazaré, para a questão do censo romano lá, que ele teve, não tinha hotel, ele ficou na... A Maria fica e dá à luz na manjedoura. Em seguida, ele é avisado da perseguição de Herodes, tal, e José teve capital para se deslocar para o Egito, que na época era uma viagem cara.
Eu queria perguntar sobre isso. Eles recebem a visita, de acordo com os textos, de três reis magos. A tradição não está no texto bíblico, até onde eu saiba, pode me corrigir se for o caso, por favor. Baltasar, Belchior e Gaspar. Eles passam primeiro por Herodes, avisam do nascimento do rei dos judeus. Herodes finge simpatia, mas ficou possesso, é óbvio, né? E na sequência eles encontram Jesus e daí não voltam pelo mesmo caminho porque são
porque
orientados.
Porque o anjo, a escritura diz que o anjo
avisou eles.
Mandou eles saírem. Aí tem duas coisas para desmistificar. Uhum. Mago é um termo que não está na escritura.
Ah, perfeito.
Eram três reis. O termo mago é usado como sinônimo de três reis sábios que vieram do Oriente. É porque mago pode levar à prática de magia, de
Certo,
bruxaria,
exato.
e não há essa conexão.
E esses reis deram ouro, incenso e mirra. Então
Sim.
foram presentes extremamente úteis naquele
E os
momento, né?
três caros. Os três com simbólicos bastante interessantes, porque o ouro é símbolo da prosperidade material. O incenso é símbolo da prosperidade espiritual. Até hoje se usa incensório nas
Verdade.
igrejas para criar um clima espiritual. E a mirra, ela era usada ao mesmo tempo como elemento de higienização do corpo e até como antisséptico. Então era o símbolo da prosperidade corporal, onde pega as três esferas de ação do ser humano.
Esses presentes puderam ser úteis, então, na viagem até o Egito? Ou ele já tinha os recursos dele, José?
Não, José tinha os recursos dele. Aí que está. José, sendo um carpinteiro, havia a especialização do saber de ofício, e isso era valorizado. Porque mesmo eles não levaram sacos de coisas, eles levaram
Sim.
presentes, pequenas porções. E embora ouro fosse caro, incenso e mirra fossem caros, não seriam suficientes para bancar a estadia deles, ida e volta, e estadia no Egito. José, com toda certeza, trabalhou com capital próprio.
É lamentável o que aconteceu na sequência, né? Porque Herodes, quando não localiza Jesus, manda matar os meninos
Os
com menos de dois
meninos,
anos,
sim.
né? Em Belém e nos arredores. Então, depois de um determinado tempo, quando já era seguro, eles voltam para Nazaré, é isso?
Exato.
E
Não,
ali,
eles voltam para Belém.
para Belém,
É.
eles não voltam para Nazaré.
Hã?
Para Nazaré, não.
Não, eles voltam para Belém e depois para Nazaré.
Ah, perfeito. E então Jesus cresce em
Em
Nazaré.
Nazaré.
Ele cresce em Nazaré.
Ele é conhecido como Nazareno.
Então cresce em Nazaré. E esse Jesus que cresce em Nazaré, ele aprende o ofício do Pai?
Com toda certeza. Isso é uma coisa que vem desde uma antiguidade mais remota a Cristo. Antes de Cristo, de Jesus, né? Eu estava. Cristo aqui não se adequa, é um termo
É, exato.
anacrônico, Cristo é mais tarde. Tá? Mesmo antes de Jesus, haviam famílias de artesãos. Era uma coisa onde se passava de pai para filho. E é um costume que permaneceu na cultura ocidental até a Revolução Industrial. As manufaturas antigas eram todas, lembra? Daí surgiram as guildas, as corporações de ofícios, que eram
Sim.
basicamente estruturas familiares de produção. Há toda
Entendo.
uma literatura muito interessante sobre isso.
Bom, o senhor já mencionou a questão da passagem dos 12 anos, quando ele deixa os doutores da lei no templo sem respostas, né, para as perguntas que são colocadas. Ali já se demonstra sabedoria. Embora, naquela época era necessário amadurecer muito cedo, diga-se de passagem,
Não, era muito cedo. Para a sabedoria que ele
exato, quer dizer,
colocou, é muito cedo.
demais.
Ah, ninguém podia almejar o sacerdócio, tinha que ser da tribo de Levi, e para chegar ao sacerdócio tinha que ter mais de 30 anos. Jesus tinha menos da metade.
Isso que o senhor acaba de mencionar é interessante, mais de 30 anos. Existe um hiato na Bíblia dos 12 aos de um intervalo de 18 anos, dos 12 aos 30 anos. Onde esteve Jesus, o Jesus histórico, nesse intervalo de tempo?
Muito provavelmente construindo móveis com o pai. Ah, há uma questão. O cristianismo, ele constrói a sua hegemonia muito rapidamente. 300 anos depois de Cristo, o Império Romano se cristianiza.
É verdade.
O Império Romano se cristianizando, todo o Ocidente que nós conhecemos, toda a Europa, a Ásia Menor, se cristianiza também. Foi uma religião que passou como um rodo em cima das outras. E isso levou a posturas críticas e levou a metanarrativas, a narrativas que tentam preencher os silêncios da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de registro diário das
Sim,
coisas
claro.
que ocorreram. E esse momento era o momento onde Cristo estava em seu processo de amadurecimento físico, de amadurecimento de conhecimento, de aprendizado da Escritura. Ah, mas ele é homem e Deus. Tá, ele é homem e Deus, mas nós estamos falando do histórico. Como homem, ele teve que aprender o que todo homem precisava aprender. Ele teve que aprender seu ofício, ele teve que aprender a escritura, ele teve que aprender a ler em hebraico, ele teve que aprender um monte de coisas nesse momento. Só que com essa hegemonia cristã tão rápida, há dois polos. Alguns que tentam capitalizar esse ato para fazer uma aproximação sincrética entre o cristianismo e outras religiões, como, por exemplo, aquele pessoal mais esotérico que dizia que nesse período Cristo foi para Jesus foi para a Índia e tal, onde tentava-se fazer uma ponte entre cristianismo e hinduísmo. Outros dizem que ele foi para a Mesopotâmia, outros dizem que ele foi para a África, alguns dizem que ele passou aqui pela América.
Há quem diga que ele conviveu entre os essênios.
É, que ele conviveu entre os essênios. Mas a pregação de Cristo é radical, de Jesus, é radicalmente diferente no seu conteúdo dos essênios. Os essênios pregavam o apartamento, a separação do mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é a expressão da ordem demoníaca que lutava contra a ordem divina. E eles diziam que eles tinham que sair do mundo para não se contaminar pelo mal do mundo. Cristo, pelo Jesus, pelo contrário. Ele pregava uma inserção profunda na sociedade para uma transformação espiritual da sociedade de dentro e não de fora. Essa tese dos essênios ela se desmonta daquilo que os gregos chamavam de querigma, no conteúdo da pregação de Jesus comparado com o conteúdo da pregação dos essênios.
Eu vou relatar aqui uma teoria, né? O senhor falou da Índia, né? Uma teoria que é muito interessante, que vem de uma religião chamada filosofia do tal. Tem alguns integrantes dessa religião em Ponta Grossa, pessoas muito queridas, diga-se de passagem. Ambos chineses, um casal de chineses, não sei se eles ainda continuam por aqui. Nessa religião, que eles chamam de filosofia do tal, não sei se o termo religião se aplica, mas enfim, eles misturam cinco grandes tradições. Eles misturam o confucionismo, o taoísmo, o budismo, o cristianismo e o islamismo. Eles pegam lições dessas diferentes.
Eles pegam um combo asiático ali.
Exato. Mas é muito, muito bonito de ver o culto deles, tudo é fabuloso, assim. Extremamente pacíficos, e tem uma história muito interessante que eles relatam de um jovem chamado Issa, que passou por um mosteiro no Tibete, e esse jovem teria nascido de uma virgem, morrido e ressuscitado no terceiro dia, de acordo com a história que eu ouvi, né? É lógico que é uma história muito parecida com a história de Jesus, né?
Sim. Como é parecida com a história de Krishna também.
Krishna, exatamente, é verdade.
Entende? Uhum. Que nasceram de virgens e é meio que um padrão. Nenhuma religião é de uma matriz absolutamente pura. Todas as religiões, de uma forma ou de outra, caminham numa relação sincrética com outras religiões, porque elas ocupam espaços que já eram ocupadas por outras religiões antes. Tá? Isso, inclusive, é um alerta para algumas leituras contemporâneas de religiões que são sincréticas e cuja virtude era o sincretismo e que está se querendo desincretizar hoje.
Eu também não entendo muito isso, também não concordo. Acho que purismo, às vezes, pode ser perigoso.
Porque ninguém nasce no vácuo, Ney.
Não.
Todos nós nascemos no meio de um caldo social que nunca é original. É sempre fruto de um caldo que remonta lá atrás. Lembra quando nós fazíamos os programas lá na TV Educativa? Nós tivemos, um programa sobre isso, mostrando que o próprio judaísmo é influenciado, que Abraão, que é o pai do judaísmo, era filho de Terá, que era um fazedor da deusa Istar, que era a deusa Lua na Ur dos Caldeus, e que isso veio vindo e que nada disso tira a riqueza de cada matriz religiosa. Perfeito. Pelo contrário, ela nos coloca diante de um fato, e aí se me permita dois segundos de uma digressão, ela nos coloca diante de um fato primordial. Todos nós temos uma semente de eternidade dentro de nós. Essa semente, vulgarmente, nós chamamos de Deus, do divino, do espiritual. Não importa o nome que você dê. porque nós todos trabalhamos com essa semente. Em vez, e quanto mais antigas são as religiões, mais clareza elas têm isso. Lembra o Namastê?
Sim.
O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, que não necessariamente é o mesmo Deus. Mas eu tenho um que habita em mim e você tem um que habita em você, e eles são irmãos na sua divindade, porque há uma consciência profunda de que o princípio divino é uno, mas as representações do princípio divino têm que ser plurais para serem compreendidas por uma humanidade que, por definição, é plural. Se você não aceita isso, você está com o pé no fanatismo.
Infelizmente, esse fanatismo é registrado ao longo da história...
Ao longo da história da humanidade inteira.
De diferentes maneiras, né? Inclusive distorcendo a própria mensagem de Cristo. Né?
Sim.
Voltando para a figura de Jesus, Cristo vem depois. Né? Nós temos então esse hiato e daí ele começa a pregação. Né?
Sim.
Antes de falarmos desse período de 30 anos, eu quero me reportar à data de nascimento, solstício de inverno, 24 de dezembro, né? Que é uma data importante para os povos do norte da Europa, principalmente.
E era uma data importante principalmente para os romanos. Era o dia da celebração do Sol Invictus, que o Sol vencedor, o Sol Invictus é o Sol que nunca foi vencido, o grande poder do Sol, porque é o dia mais longo do ano, então é o dia que o Sol está com todo o gás, e que mais tarde é apropriado. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Celebra-se no Natal, no 25, a confluência de várias datas de outras religiões que foram apropriadas pelo cristianismo para ter naquele ali uma referência que possa ser compreendida por um romano, possa ser compreendida por um europeu, possa ser compreendida por alguém. Havia uma didática nessa apropriação, e não uma apropriação cultural no sentido pejorativo que se dá hoje. A igreja ela acabou sempre tendo uma pedagogia de varrer para dentro, de incluir.
Isso é interessante. Essa igreja primitiva fez isso, então.
Sim.
Puxou para dentro.
Puxou para dentro. Sabe? Tanto que quando o cristianismo se torna religião oficial de Roma, todos os templos passam a ser cristãos. Mas não adiantar, você tem um templo que está lá dedicado a, sei lá, a Júpiter, tá? Um deus romano. Mas agora Júpiter já não é mais Deus. Deus é Cristo, mas no templo de Júpiter... A criança que ia no templo de Júpiter, o pai dela ia no templo de Júpiter, o avô dela ia no templo de Júpiter. Por quantos séculos ali se cultuava Júpiter? Qual foi a estratégia que a igreja pegou para gerenciar tudo isso? Ela começou a colocar nos templos figura dos mártires da fé, que morreram na perseguição dos romanos contra o cristianismo nos dois primeiros séculos, né? Sabe? Daí que vem a origem dos santos da igreja católica, cuja função, num primeiro momento, era cristianizar espaços que eram dedicados a outros deuses, à celebração de outros deuses. Claro que havia... E há uma pedagogia interessantíssima nisso, cara. Porque as pessoas vão lá... É Júpiter? Não, agora é Santo Antônio, sei lá.
Entendi.
Um santo qualquer, entende? E eles conseguem manter os espaços sagrados, ressignificando o conteúdo do sagrado desses espaços.
E absorvendo parte dessas religiões dentro do catolicismo.
E tendo uma facilidade muito grande de ser aceito. Eu acho que há uma virtude grande na igreja católica, pré-reforma. A igreja, até hoje, a igreja católica tem a cultura de varrer para dentro. Os cristãos protestantes que separaram da igreja católica, eles têm uma cultura diferente, eles dividem. Deu uma encrenca qualquer na igreja, racha, sai duas igrejas. O tronco que eu venho, da onde eu fui pastor muito tempo, o tronco reformado, nós temos 8 ou 10 igrejas presbiterianas diferentes no Brasil. A igreja católica continua sendo uma única. Só, porque as tensões eles resolvem internamente, mas para fora eles se apresentam como a una. Tanto que a oração do credo só faz sentido no âmbito católico.
Feito esse esclarecimento sobre a data de 25 de dezembro, vamos por lá então para esse Jesus histórico. A gente já mencionou esse intervalo de 18 anos.
Faltou dizer que o mais provável é que ele tenha nascido em setembro.
Existem então estudos
Estudos de aproximação que podem levar a deduzir, mas é tudo muito difuso, não dá para cravar com certeza. Mas o consenso na literatura é que foi na segunda metade de setembro.
De acordo com o calendário atual, é claro.
É, né? É claro que é outro calendário, outra coisa, né?
É sempre bom lembrar que nós tivemos durante muito tempo um ano com 10 meses e daí depois tivemos a inclusão de outros dois meses, julho e agosto.
Julho, né? E agosto.
Em homenagem a imperadores romanos.
Né? Uhum. É, a Júlio César e Augusto.
Então, é por isso que dezembro era mês 10.
Era, né? O mês 10, que era o último mês, é o mês 10. Nós temos um mês esquisito, que ele começa com janeiro, que é do Deus Jano, e assim vai em diante, e no final tem a designação antiga. Você notou que até agosto é nome de Deus, nome de imperador. Depois é setembro, outubro, novembro, dezembro.
Exato.
7, 8, 9, 10, no mês de no ano de 12.
Então, interessante falar sobre isso. Então, de acordo com o calendário atual, Jesus teria nascido em setembro. Vamos pegar o Jesus histórico agora, dentro dessa pregação. Por que ele começa a pregar ali no Mar da Galileia para pescadores, já que ele era carpinteiro?
Não havia essa distinção de categoria tão fechada. O elo que unia as pessoas era o elo da comunidade e da fé. Era uma coisa um pouco mais tribal. Pensando assim, lembra? Israel era as 12 tribos. Tal.
Perfeito.
A Judéia era
uma dessas tribos.
Era uma dessas tribos, mas era o remanescente das 12, porque as outras 10, a Judéia era a casa de Judá e Benjamim, que eram os dois, o mais velho e o mais novo dos filhos de Jacó. As outras 10, os assírios destruíram. Tá? Então, ali havia o remanescente, o que havia sobrado, estava todo mundo ali. E o censo no interior daquela época, quando a gente fala da antiguidade, a gente comete alguns desvios de enfoque que prejudicam um pouco a análise. Nós olhamos quando fala de que Jerusalém, que era a capital, a grande cidade, etc, etc. Mas Jesus estava numa cidadezinha de 5 mil habitantes, de 4 mil habitantes, onde todo mundo conhecia todo mundo, onde todo mundo, entende? Sabia de tudo, e aonde não havia meios de comunicação de massa. As notícias corriam oralmente. Quando você pega o começo da pregação de Jesus... Tá? E o começo dele é extremamente simbólico, é um começo de celebração. Ele vai para Caná, na Galiléia, e transforma a água em vinho num casamento, ele garante a festa. Entende? É muito bonito que seja isso, porque tira aquele Jesus sisudo, rancoroso, brabo, que ele nunca foi. Ele sempre foi um cara alegre. Os fariseus, que eram os rancorosos, sisudos da época, mas quem que é esse cara que sai... Come com meretrizes, janta com pagãos, vai para casa de pecadores. E Jesus celebrando a vida e mostrando o amor na celebração da vida. Essa, para mim, é a coisa que difere Jesus um pouco. A maioria dos profetas é ranzinza. Jesus não era ranzinza.
Esse Jesus histórico, que se confunde com Jesus religioso, né? Essa mensagem foi muito radical para os padrões da época.
Sim.
E para a Judéia da época. Né?
Era uma mensagem de ruptura. Por quê? Porque os judeus mantinham a sua identidade. Lembre-se, na trajetória dos judeus, lá na época da invasão dos assírios, 10 das 12 tribos foram exterminadas. Logo depois, os babilônios invadiram a Judéia, levaram para a Babilônia, no êxodo da Babilônia e tal, e os judeus, quando voltaram da Babilônia, voltaram numa postura de reafirmação radical da identidade como separados. Nós temos reflexos disso acontecendo hoje. Essa coisa de manter a identidade separada e de ter uma dificuldade muito grande de conviver de quem não é entre os seus. É, tecnicamente o nome disso é sectarismo, mas, mas no caso, como é uma nação, eu acho que sectarismo talvez não seja o melhor termo, mas havia uma consciência profunda de uma identidade distinta de todo o restante da humanidade. Só que isso funciona em quem tem o governo, as coisas. Lá nos confins da Galileia, esqueça, não era assim. É a mesma coisa que a gente vai para uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo se mistura, todo mundo caminha. Entende? E quando Jesus começa a sua pregação, ele começa justamente na sua zona de conforto. Era o local onde ele cresceu, onde ele era conhecido, onde as histórias sobre o nascimento dele já deviam estar correndo, onde o massacre de Herodes deve ter deixado ecos, tanto que ele inaugura a vida pública. O primeiro milagre foi a boda de Caná, o vinho. Mas ele vai para a sinagoga ler a escritura, que era o que todo jovenzinho fazia.
Uhum.
Entende? E, de novo, entre os deles, eles olhavam, mas esse não é o filho do José, o carpinteiro? Como é que ele sabe tanto da escritura? Percebe? E ele, ali, entre os da ponta de baixo da coisa, da base da pirâmide social de Judá, ele começa um trabalho que vai abrindo, até chegar a Jerusalém.
Então, não, eu consigo entender agora. Ele estava no meio dele, no métier dele, então é natural que ele conversasse com aqueles que ele conhecia.
Agora, não se esqueça que na época em Israel tinha um ditado que dizia que ninguém é profeta em sua terra. E ele então passou ele pelo daí. Pior teste de todos, que é ser reconhecido como mestre, como rabino na sua terra.
Tem uma parte nessa figura histórica que eu acho muito interessante. Eu sei da importância de Maria dentro da casa dele, né? E também das mulheres dentro dos discípulos, né? Maria de Madalena era uma mulher importante. Existe uma tradição de chamá-la de prostituta, não sei se foi esse o caso, mas o fato é que Jesus conviveu com prostitutas, conviveu com pessoas que não eram tão aceitas dentro da sociedade. E, historicamente falando, a gente sempre teve discriminação contra as mulheres, né? Tirando as sociedades matriarcais, né? Ou onde as mulheres eram tratadas de maneira igualitária, e que não eram a maioria na antiguidade. Mas, entre os judeus, as mulheres não eram respeitadas.
É, né? Aí é um paradoxo, Ney, né? Você está correto no teu raciocínio, mas depois do exílio na Babilônia, houve um medo muito grande da o termo que os judeus usaram era da contaminação da raça, mas da mistura interracial. E os judeus acabaram desenvolvendo, isso você acha em passagens do Talmud, que é uma coletânea rabínica judaica posterior, a tese de que só era judeu quem nascesse de ventre judeu. Percebe?
Entendo.
Porque o não há como garantir que um filho de pai judeu seja judeu. A mulher pode traí-lo, ela pode com um não judeu, etc. Agora, quem nasce de um ventre judeu é judeu. Ao mesmo tempo que as mulheres não tinham participação ativa na religião formal, elas tinham uma importância gigantesca que era, dentro do espaço doméstico, transmitir a identidade judaica. Tanto que quem é da casa de Davi é Maria e não José.
Pois é. Então, Jesus, eu entendo que as mulheres eram importantes então dentro do contexto judaico, mas ele valoriza elas mais ainda.
Sim, mais ainda. Jesus, para a época, ele é radicalmente transgressor. Não se esqueça que nós vivemos debaixo de um império romano que é baseado na cultura grega, onde a mulher não tinha personalidade civil. A mulher, a função da mulher era ficar no gineceu. Lembra quando o Ulisses vai para a guerra de Troia? Quando volta, a mulher dele ficava lá, tecendo tapetes em casa, que era o que sobrava. Ela não tinha um personalidade pública. As poucas mulheres que tinham personalidade pública eram exceções, alguma poetisa aqui, uma filósofa lá, mas a média das mulheres vivia uma vida reclusa. E isso era uma coisa comum naquela... E entre os judeus já era assim também. Embora, sendo os judeus um povo de tradição que não é agrícola, é pastoril, tá? É uma religião de é uma sociedade, uma cultura de pastores, a mulher tinha a possibilidade de sair um pouco do espaço doméstico, porque ela ajudava a pastorear, e o pastoreio na época era seminômade, você ia atrás de pasto.
Então, qual a lição que fica desse Jesus histórico para os dias de hoje?
Pois é, a primeira coisa, a lição que fica é que há um Jesus histórico. A segunda coisa que fica é que esse Jesus histórico, embora não tenha escrito uma linha sequer, a não ser quando escreveu no chão, que ninguém sabe o que ele escreveu, no caso da mulher adúltera lá, sabe? Ele impactou de tal forma a Judéia da sua época e muito rapidamente o mundo inteiro em uma mensagem que no momento em que os judeus oprimidos buscavam um Messias libertador, guerreiro, de espada, de exército, de lança, para expulsar os romanos, ele disse: cuidem da vida de vocês, façam o bem, tenham cuidado, tenham caridade, olhem o pobre, olhem o necessitado. E ele começou a fazer isso, fazendo o bem, desde um centurião romano, até leprosos, que eram proscritos, eram malditos na sociedade, mulheres, prostitutas, ladrões. Ele mostrou que o bem é algo que se faz porque é certo e não porque quem recebe o bem é merecedor disso. Jesus não era meritocrata. O conceito de amor ágape, que Paulo, mais tarde, o apóstolo Paulo, desenvolve, é um conceito não meritocrata. É o amor que se exerce pela necessidade de ser exercido. Para mim, essa é a grande virtude e, para mim, é o que define o Jesus histórico como um personagem único em toda a história das religiões.
Nós conversamos com Marco Aurélio Pereira, professor de História aposentado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que durante muitos anos foi professor da disciplina de História da Religião. Professor, muito obrigado pela sua participação ao vivo hoje aqui nos estúdios da Rádio CBN.
Eu agradeço muito, né, a oportunidade, e fico muito feliz de estar aqui novamente.
Comigo na técnica, Marcos Andrade, meu nome é Ney Herman, direção de jornalismo Luciana Brick, direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel.
FM 105,9, a nova sintonia da rádio que toca notícia em Ponta Grossa. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN, Tecnologia da Informação. Às segundas, quartas e sextas, Tássio Veloso ajuda a tornar a inovação uma aliada nas tarefas do dia a dia. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas.